instrutor de trânsito Rafael Justino, qual a importância de celebrar a Semana Nacional do Trânsito no Setembro Amarelo?
A Semana Nacional do Trânsito, acontecendo do dia 18 de setembro até o dia 25 de setembro, é apenas coincidência, enquanto Semana Nacional de Trânsito e Setembro Amarelo. Setembro Amarelo com uma ação distinta, diferente daquilo que é vista pelo Sistema Nacional de Trânsito, acontecendo assim a Semana Nacional de Trânsito com ações que previnem acidentes de trânsito. Apenas coincidência, mas que em diferentes áreas de atuação visam salvar vidas. Vale ressaltar que a Semana Nacional do Trânsito é do dia 18 ao dia 25 e encontra-se fixada ou determinada pelo artigo 326 do Código de Trânsito Brasileiro, que coincidentemente também combina com o aniversário da lei do Código de Trânsito Brasileiro, do atual Código de Trânsito Brasileiro, que é a Lei 9.503, sancionada no dia 23 de setembro de 1997. O objetivo, portanto, principal dessa Semana Nacional de Trânsito é intensificar ações que previnam ou venham a conscientizar os condutores e usuários das vias em relação à quantidade de acidentes que vem cada vez mais crescendo. Na última década, de 2010 a 2019, foram 392 mil mortes constatadas em vias públicas, né, no trânsito em si, tendo, assim, de acordo com esse número, um aumento de 13,5% em relação à década anterior. O PENATRANS, que é o Plano Nacional de Redução de Acidentes, ele visa que nessa próxima década, com ações, e uma delas é intensificada no ano todo, não temos apenas a Semana Nacional de Trânsito para aplicar essas ações, mas para intensificar essas ações é utilizada a Semana Nacional de Trânsito. E o objetivo do PENATRANS, que é o Plano Nacional de Redução de Acidentes, é justamente reduzir 50% desse número de mortes que aconteceram na última década.
Esse ano, durante todos os 12 meses, está sendo usada a frase: a paz do trânsito começa por você. O que isso significa?
O CONTRAN, como todos já conhecem, que é o Conselho Nacional de Trânsito, lança anualmente essas resoluções. A resolução do ano passado, a resolução 1000, ela já traz esses temas. Tema esse que norteiam todas as campanhas ou orientam as campanhas do ano seguinte. Esse ano o tema A Paz no Trânsito Começa por Você. E aqui vai uma interpretação que é individual, né? Cabe a mim falar sobre ela e cada um faz a sua reflexão. Esse tema, A Paz Começa por Você, e aí nesse caso eu trago uma interpretação e uma frase voltada para mim, né? A Paz no Trânsito Começa por Mim. Quando ele diz você, está indicando o condutor, a pessoa individual de cada um, né? É notório que o trânsito traz floramento de personalidade, onde muitas pessoas perdem o controle de si e acabam provocando brigas, discussões no trânsito. E essa frase vem justamente trazer a gente a uma reflexão, que o trânsito, para existir paz no trânsito, depende de cada um. E que nós venhamos, ao sair de casa, para os nossos veículos, irmos para casa, irmos para o nosso trabalho, irmos para qualquer compromisso, que tenhamos essa meta de ser um ou mais um que traga e que semeie essa paz. Essa paz, quando você respeita a sinalização, você pode transmitir essa paz quando você dá preferência ao pedestre, você pode transmitir essa paz quando você respeita os limites de velocidade, você vai transmitir essa paz ou ser instrumento de paz no trânsito quando você utiliza e faz com que as pessoas usem o trânsito e vejam essa propagação de um trânsito seguro a partir de cada um, na sua individualidade, no uso do seu veículo, que seja automotor, que seja de propulsão humana, que seja você apenas como pedestre, que essa paz seja transmitida a partir do momento que as regras de circulação e conduta sejam respeitadas por todos.
Quais são os tipos principais de acidentes nas rodovias estaduais e federais na Bahia, principalmente na região norte aqui do Piemonte e do Itapicuru?
São vários. Entre eles, nós encontramos acidentes do tipo colisão, acidentes do tipo atropelamento, acidentes do tipo choque, acidentes do tipo capotamento e também engavetamento. É importante também ressaltar a você que está nos ouvindo que existe estudos que mostram que a maioria dos acidentes tem uma causa e elas são causa, a maioria delas, humana. Isso ser humano no uso da máquina, através de do excesso de velocidade, se envolver em um desses tipos de acidente, por uso de álcool, eles podem se envolver em um tipo, em alguns desses tipos de acidentes, ou por excesso de velocidade, confiar demais em si, na máquina, na estrada. Então, no uso indevido da pista e do equipamento ao qual ele está conduzindo, ele pode ser culpado ou ter culpa humana por conta do excesso de velocidade, da embriaguez e de ultrapassagens perigosas, né? Em locais onde é proibido ultrapassar, o ser humano vai e, com excesso de confiança, pode causar esses tipos de acidentes.
Instrutor de trânsito Rafael Justino, por que continuam existindo muitos acidentes com motos, principalmente nos finais de semana?
Marconde, aproveita a sua pergunta e trago mais dados para o nosso enriquecimento. Cerca de 12 mil pessoas morrem anualmente vítima de acidente de trânsito. E talvez o motivo seja a fácil aquisição desse veículo, a faixa etária das pessoas que utilizam desse veículo sejam motivos que fazem com que esses números e esses acidentes continuem acontecendo, principalmente nos finais de semana, onde se utiliza do excesso de velocidade, do uso de bebida alcoólica para desrespeitar as regras de circulação e conduta. Esses números ainda vão continuar existindo, e se não houver fiscalização, se não houver uma efetiva educação para esse tipo de veículo e as pessoas que se utilizam dele, esses números podem até aumentar.
Justino, qual a importância da educação no trânsito?
Sim, Marconde, é muito importante que as campanhas continuem. É importante que os órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito intensifiquem as suas ações. Somente assim, tentando conscientizar os usuários da via, os condutores, de que os números precisam baixar e, para baixar, eles devem respeitar a velocidade permitida da via, devem utilizar-se de equipamentos obrigatórios de segurança, como cadeirinha ao transportar os seus filhos, como utilização de cinto, motoqueiro, utilização de capacete devidamente e respeitar sinalização vertical, sinalização horizontal. A partir dessas conscientização, dessas atitudes mudadas por cada condutor, é que os números vão estar baixando e vamos estar salvando cada vez mais vidas.
Justino, para o motociclista ou motorista praticar um trânsito seguro, o que é necessário?
Marconde, o trânsito seguro é dever e direito de todos. Agora, individualmente, é necessário que todos busquem conhecimento da lei, do Código de Trânsito Brasileiro. E ao conhecer o Código de Trânsito Brasileiro, colocando em prática ali o que está escrito no Código de Trânsito Brasileiro, é possível sim um trânsito seguro.